Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia. Hoje estamos aqui para falar sobre a mobilidade de Erasmus e, mais especificamente, sobre a experiência da Carolina Rodrigues e da Catarina Lopes enquanto estudantes de Erasmus na Itália e na Roménia, respectivamente. Obrigada, meninas, por estarem hoje aqui connosco.
Obrigada a nós. Exatamente, prazer é todo nosso.
Olhem, para começar, gostaria de vos perguntar por que motivo é que escolheram o destino para o qual foram fazer Erasmus?
Certo, então eu posso começar. Olha, vou ser sincera, eu comecei por ver a lista quando eu estava interessada em fazer Erasmus, comecei por ver a lista de parcerias e fui pelos países que me interessavam. Eu fiz uma listinha das poucas parcerias que nós temos, que estudos europeus não têm muitas, e fui ver as parcerias que eu, tipo, dos países que eu achava interessante. E depois dos países que eu achava interessante, eu fui ver, então, os learning agreements, ou seja, quais eram as universidades, a localização da universidade e tudo mais. E a partir daí fui eliminando até ficar com a primeira opção, a Universidade de Bolonha. Foi assim que eu tomei a minha decisão. Fui mais pelos países do que pela universidade.
Eu fui um bocadinho diferente porque eu queria ir com a minha amiga, com a Maria Chambel, então nós estivemos a procurar e estivemos a ver da lista de parcerias quais é que eram as opções que, por um lado, fossem países em que o nível de vida não fosse muito elevado, para conseguirmos poupar dinheiro e depois ir passear e visitar também outros países, e por outro lado, também tinha que ser uma universidade que tivesse duas vagas para conseguirmos ir as duas juntas. E é assim, havia algumas universidades para onde conseguiríamos ir, nomeadamente na Polónia ou em Itália, mas nós também pensámos assim, provavelmente mais pessoas vão escolher a Polónia, então vai ser mais difícil conseguir a vaga para lá, ainda por cima duas vagas. Então nós pensámos, provavelmente na Roménia, poucas pessoas vão escolher, também tem um custo de vida mais baixo e acabou por ser um bocadinho por aí. E depois, por outro lado, também foi uma experiência interessante porque nós também queríamos ir para um país que fosse diferente de Portugal e destes países mais ocidentalizados, por assim dizer, porque, pronto, a Roménia acaba por ter tradições bastante diferentes das nossas, e foi um bocadinho por aí.
Muito bem, então e agora eu gostava de saber qual foi a parte mais difícil de fazer Erasmus?
Eu, muito parecido com a Catarina, também uma das dificuldades que eu mais senti também foi as saudades. Realmente, tal como a Catarina disse, sempre me considerei uma pessoa muito independente. Já tinha viajado, já tinha estado tipo um mês fora de casa, estar a viajar, já tinha passado bastante tempo sem os meus pais, sem ver a minha família e tudo mais. E achava que ia chegar a Erasmus, opa, ia estar tranquila nesse aspecto. Pronto, a mim não foi ao fim do mês, porque o meu primeiro mês foi tão cheio de atividade, sempre a correr, que nem sequer tive tempo a pensar, mas foi já ali, pá, um mês e meio, 2 meses, que eu assim, oi, então e aquele fim de semana de ir a casa ao fim de semana? Não está a acontecer. Comecei a sentir bastante falta isso, de simplesmente ir a casa, e ter uma refeição com os meus pais. Isso acho que foi das partes mais difíceis mesmo, a falta da família, as saudades e isso. Uma coisa que eu também achei difícil, mas calhar isso pode ser mais considerada da parte de preparação e não de fazer Erasmus em si, que foi encontrar alojamento, foi encontrar casa. Isso foi das minhas maiores dificuldades. Eu fui para a Itália sem casa, porque não conseguia encontrar através da internet, porque eu fui para uma cidade mais pequena e não sei bem explicar. Acho que foi muita barreira linguística, porque os italianos não sabem falar inglês. É o que eu não estava nada à espera. Ou seja, quase nenhuma pessoa mais velha, as pessoas que já têm casas para alugar e quartos para alugar, nos queriam alugar porque não conseguiam comunicar connosco. E nós não éramos italianos. Como não éramos italianos, desconfiavam logo. E depois estar a comunicar através da internet e tudo mais, Google Tradutor, isso foi uma das maiores dificuldades que eu tive, foi encontrar a casa e foi aquilo que imensa gente com quem eu conheci sentiu. Se calhar foi pela zona onde estávamos, que fomos para uma cidade mais pequena, estava na Universidade de Bolonha, mas estudei no campus de Forlì, que era a 50 minutos de Bolonha. Se calhar por não ter ficado em Bolonha em si, que é uma cidade gigante, se calhar foi por isso que não tive tantas dificuldades em encontrar casa. Mas foi a questão do alojamento e a questão das saudades, maioritariamente, foi mesmo difícil. Nunca senti muito choque cultural, como a Catarina sentiu, porque Itália é mesmo bem parecido a Portugal, vários diversos aspectos mesmo. Senti diferente, também um choque. As refeições também achei ligeiramente diferente, mas não foi assim uma parte muito difícil. Mas também achei aqueles super estranho, mas nada difícil.
Muito bem, então. E agora são meio que duas perguntas. Se vocês sentiram, lá está, bem que já responderam, algum choque cultural ou barreira linguística que vos limitou de alguma maneira em alguma ação do vosso dia-a-dia ou até mesmo nas aulas?
É assim, em relação às aulas, eu não tive assim barreiras linguísticas porque nós, no nosso curso, como é lá na Roménia, é Relações Internacionais e Estudos Europeus. E, ou seja, como é um curso mais internacional, por assim dizer, temos a oportunidade de escolher se queremos o curso em inglês ou em romeno. E nós acabámos por escolher em inglês, obviamente. E então, nas aulas foi fácil, porque pronto, falávamos em inglês e conseguíamos perceber também os professores. E eu sinto que, se calhar, um bocado ao contrário da Carolina, que o pessoal da Itália não sabe falar muito bem inglês, na Roménia eles sabem falar mesmo bem e mesmo os estudantes têm um bom nível de inglês. Em relação assim a choques culturais do dia a dia, houve alguns episódios assim um bocado complicados. Por exemplo, logo no primeiro dia, eu e a Maria estávamos a ir às compras, íamos ao Auchan, e pronto, nós não conhecíamos a cidade, era a primeira vez que lá estávamos, e fomos meter assim em ruas um bocado perigosas, e nós já estávamos mesmo a entrar em stress porque havia mesmo pessoas. Parecia que vinham atrás de nós e de facto foi um bocado assustador aqueles primeiros momentos. Depois, com também a ajuda do grupo que nos acompanhou no Erasmus, que também eram estudantes, foi muito mais fácil. Mas imaginem, em termos de dificuldades, em termos de comunicação com as pessoas, isso acabou por acontecer não nas aulas, mas fora, tipo no dia a dia, porque, por exemplo, nós íamos ao supermercado e as pessoas não sabiam falar em inglês.
Bem, eu, como já tinha dito, em termos de barreira linguística, senti um bocado, seja de pessoas mais velhas a pessoas mais jovens. Em termos de aulas, eu tinha quatro cadeiras, duas em inglês, duas em italiano. Aquelas duas em inglês, super tranquilo, os professores falavam inglês connosco, super fácil. As duas cadeiras de italiano. Bem, eu ainda tentei ir a uma ou duas aulas, mas desisti logo. Eu mandei um mail aos professores a apresentar-me e consegui negociar com os professores em serem avaliada em inglês. Porque, tal como a Catarina referiu, em Itália também o curso não é Estudos Europeus, é Diplomacia e Relações Internacionais. E também há um programa italiano e um programa em inglês. Mas é um bocado difícil em termos de equivalências para o Learning Agreement e para uma questão de créditos, pelo menos foi para mim, ter todas as cadeiras em inglês. Então eu tive de ter algumas em italiano. As pessoas que estavam dentro da comunidade internacional, até professores e estudantes que já estavam a ter aulas em inglês, super tranquilo. Não, foi mesmo fora da universidade que eu senti a barreira linguística. E foi isso que eu senti. O italiano também é muito parecido ao português, portanto, eu a certa altura Quando eu me comecei mesmo a perceber que eles não chegavam lá em inglês, eu comecei a fazer assim um português com um sotaque ou algumas palavrazinhas que eu sabia em italiano e fui-me se arrascando assim e fui aprendendo a falar e a comunicar assim, porque realmente em termos de barreira linguística senti até. Em termos de choque cultural, como já tinha falado, nem senti muito, porque realmente Itália, a cultura italiana e a cultura portuguesa realmente são muito parecidas.
Ah, eu queria acrescentar uma coisa que eu me lembrei agora enquanto a Carolina estava a falar, que é relacionada aos estereótipos, porque quando eu dizia às pessoas aqui em Portugal que ia para a Roménia fazer Erasmus, todas as pessoas praticamente me diziam: a sério, vais para esse país cheio de ciganos e aquilo é tipo um bairro social e não sei o quê, e é só ciganos, e tu vais ter bairro da medo e não sei o quê. Mas, de facto, há lá ciganos, mas é como nos outros países.
Ok, então, agora eu gostava de saber qual é que foi a melhor parte de fazer Erasmus. Já vos perguntei a mais difícil, agora quero a melhor.
Então, a melhor para mim, acho que genuinamente foi as pessoas que eu conheci e as oportunidades que eu tive, as oportunidades que eu tive para viajar e conhecer um novo país e as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Acho que é mesmo, acho que foi mesmo isso que tornou a minha experiência, o que poderia ter sido uma má experiência, honestamente, em termos académicos e tudo mais, tornou o Erasmus numa boa experiência. Porque eu conheci pessoas mesmo de todo o tipo de etnia, do tipo, as minhas primeiras colegas de casa eram do Paquistão, culturas completamente diferentes. E dei-me super bem com elas, ainda falo com elas, e conheci pessoal mesmo tipo aberto, tipo disponível para falar, tive conversas bué mesmo, não sei, experiência mesmo novas culturas, que não, aqui em Portugal nunca tinha tido oportunidade. Portanto, Erasmus abriu-me mesmo os olhos, e fez-me crescer dessa maneira. Acho que a melhor parte do meu Erasmus foi realmente conhecer tantas pessoas novas, experienciar culturas novas, apesar de estar em Itália e Itália ter uma cultura bastante parecida à nossa, pelo menos na minha opinião. E foi a oportunidade de Erasmus ter. Opa, eu conheci um país inteiro. Acho que realmente isso enriqueceu-me imenso. E foi, acho que genuinamente foi da melhor parte. Pessoas e país.
Eu fui exatamente igual à Carolina. Também tenho a mesma percepção. Em primeiro lugar, tipo, as pessoas que nós conhecemos, porque de facto fizemos mesmo amigos, mesmo fixe e tipo, estávamos lá todos para o mesmo, então foi muito mais enriquecedor e muito mais engraçado por isso mesmo, porque pronto, basicamente foram 5, 6 meses que nós passámos ali todos juntos e éramos quase uma família. Também se notava aquela diferença de grupos e assim, e acabava por acontecer, e às vezes até por pessoas do mesmo país que às vezes se isolavam, por exemplo, os italianos, nós notámos isso no início, que eles se juntaram no seu próprio grupinho e quase não tinham contacto com os outros, mas depois eles foram tendo mais contacto com os outros grupos. Mas sim, foi uma experiência muito fixe. Por causa disso, porque ganhámos mesmo amigos para a vida. E outra coisa que a Carolina também me ensinou foi as viagens, porque eu não consegui conhecer a Roménia toda e até a minha cidade, eu sinto que devia ter aproveitado mais e devia ter visitado mais. Mas consegui visitar 3 ou 4 cidades e consegui também ir a outros países, por exemplo, fui a Bolonha também, fui à Polónia, a Cracóvia e a Varsóvia. E fui para aí 5 vezes a Budapeste, mas foi mesmo muito interessante e foi muito bom por causa disso. E pronto, depois também é o facto de conhecermos outras culturas, acho que é bom mesmo. A experiência de estarmos a provar pratos novos que nós nunca vimos na vida e a ver as tradições deles, e acho que é mesmo muito interessante e enriquecedor. E eu acho que mesmo toda a gente que tem a possibilidade de fazer Erasmus que o deve fazer.
Então, eu gostava que agora tentassem um pouco dirigir-se às pessoas que nos estão a ouvir e que algumas delas nunca fizeram Erasmus e que dissessem o que é que vocês aconselhariam a alguém que esteja a planear fazer Erasmus. Quais são os vossos conselhos, as vossas experiências, tudo aquilo que vocês, se alguém vos perguntasse se sobre Erasmus, tudo aquilo que vocês gostariam de aconselhar.
É sim, isso é muita coisa. Mas em primeiro lugar, não desistam, porque o processo tem muita burocracia, porque tem, e é difícil, e às vezes nós passamos da cabeça porque demora muito tempo e são muitas papeladas e depois têm muitos prazos e é um bocado chato, mas depois acaba sempre por valer a pena. Em segundo lugar, vão com mente aberta, porque é assim, se formos com demasiadas expectativas, podemos tipo, sentir que as nossas expectativas não foram cumpridas e acabamos por achar que a experiência foi pior por causa disso. E se não formos com expectativas, vamos de mente aberta e não sabemos o que esperar, e então vai ser sempre tudo muito melhor porque tudo nos vai surpreender.
Bem, tal como a Catarina disse, ir de mente aberta, muito importante, ir também mentalizado e preparado que Erasmus não é só festa e viajar. Muita gente vai com a ideia que Erasmus é para ir viajar e para tipo, a farra, e que os professores, tipo, és Erasmus, ninguém te chama nada. Pá, não é bem assim. Eu sofri bastante este semestre, principalmente porque não fui preparado. Fui eu cometi o erro de ir com a mentalidade que Erasmus é festa e viagem. O que descobri das piores maneiras, quase a chumbar, ali a chorar, a ter ataques de ansiedade, por favor, mãe, quero voltar, quero voltar, que não é assim. Portanto, acho que se vocês forem, se o pessoal quiser ir de Erasmus, for com a mentalidade que, ok, posso-me divertir, porque Erasmus serve-se realmente para divertir, para experienciar uma nova cultura, para conhecer pessoas novas, mas também há que haver um esforço, há que estudar e tudo mais. Outra coisa que eu mencionei, que considero uma das minhas partes mais difíceis, foi arranjar casa. Epá, não adiem esse processo, não adiem esse processo de encontrar casa, porque eu acho que é mesmo, pelo menos em Itália, a toda a gente que eu conheci, é mesmo um processo muito complicado. Já aqui em Portugal, em Coimbra, é capaz de ser difícil. Em Erasmus foi a primeira vez que eu tive de estar a lidar com o processo de encontrar um quarto ou uma casa, ainda por cima, noutro país, onde eu não sabia falar a língua, onde eu nem sequer estava para ver o quarto, de encontrar casa, encontrar alojamento. Preparem-se que vão ter de alterar o vosso learning agreement a certa altura, vão ter de alterar o vosso learning agreement, porque vocês vão chegar lá e alguma das vossas disciplinas não vai estar disponível, ou afinal, em vez de ser em inglês como vocês achavam, é noutra língua, por N de motivos, vocês vão ter de alterar o vosso learning agreement, o que é, tal como a Catarina disse, burocracia gigante. Demora imenso tempo, super demorada.
Sim, mas é verdade, essa parte do Learning Agreement foi muito chato para nós, porque nós tivemos que alterar tipo duas vezes e depois realmente é um bocado chato porque temos que enviar para a coordenadora das relações internacionais no país de acolhimento, depois para o nosso país, depois para a ADRI e depois demoram a responder e depois está quase a acabar o prazo e são confusões, mas pronto, também faz parte do processo. Mas em relação à casa, também tenham cuidado porque às vezes podem ser enganados. Isso não nos aconteceu, mas nós tivemos sempre isso em conta, que convém sempre ter aquele olhar mais perspicaz sobre as publicações que encontramos na internet, porque nem tudo o que encontramos pode ser verdade. Façam um esforço para conhecer também as pessoas de lá, porque às vezes isso é um bocado difícil, pelo menos falo no meu caso. Porque eu também estava muito empenhada em estudar e em ter boas notas, mas depois eu acabei por estar mais com o grupo de Erasmus e acabei por não conhecer tanto pessoas mesmo do país onde estava. Então, acho que é uma coisa que vocês não devem fazer, não cometam o mesmo erro que eu. Tentem conhecer mais pessoas do país também onde estão e acabam por também ter outra perspectiva sobre a cultura onde estão e sobre a forma como as pessoas vivem. Mas sim, acho que é isso.
Muito bem, então e digam-me, como é que vocês descreveriam esta experiência, assim, numas quantas frases?
Bem, então, como é que eu descreveria? Eu descrever esta experiência? Bah, para não, vou ter de ser clichê, mas inesquecível mesmo, e única mesmo. Inesquecível, única. Não tô, eu não estou a dizer bem frases, estou a dizer mais palavras. Espero que seja tranquilo, porque estou aqui e não estou a conseguir. Mas acho que também é desgastante, pelo menos para mim, foi um bocado em termos mentais com a questão das saudades, e também porque eu não mencionei na parte da pergunta das coisas mais difíceis de Erasmus. Eu apanhei Covid em Erasmus, e sofri bastante, tipo, fiquei mesmo doente e tive de passar por isso sozinha. Foi já na parte final de Erasmus, em que quase todos os meus amigos já tinham regressado para Portugal e para os seus outros países, ou seja, eu estava basicamente sozinha, o que foi também bastante difícil. É por isso que eu disse desgastante, porque as saudades, em termos mentais, físicos, nem é desgastante, mas pode ser, esta experiência pode ser desgastante em termos emocionais, e psicológicos, e exaustiva também. Portanto, já, eu descreveria assim. É uma experiência inesquecível, incrível, única, maravilhosa, mas também tem as suas partes más. Também pode ser bastante desgastante, bastante exaustiva, e bastante triste até, porque podem até sentir um pouco, eu senti a certas alturas de isolamento, de só estarem sozinhos, não terem o vosso apoio, a vossa zona de, não estarem na vossa zona de conforto, não terem as vossas pessoas e podem se sentir isoladas assim. Portanto, também acho que é importante falar sobre esta parte menos positiva.
Sim, para mim acho que é mais ou menos o mesmo da primeira parte. Acho que foi mesmo uma experiência incrível e que, sem dúvida, voltaria a repetir e tentaria aproveitar mais. Se bem que eu acho que fiz o máximo para aproveitar o que conseguia. Mas pronto, nós depois vimos embora e acabamos por pensar, fogo, se calhar naquele dia devia ter ido sair, mas eu estava tão cansada e acabei por não ir. Mas pronto, em relação à última parte, eu acabei por sentir isso de forma diferente do que a Carolina, porque eu fui com a minha amiga, então nós basicamente estávamos sempre juntas, mas depois acabou por ser um bocado desgastante por isso mesmo, porque estávamos sempre juntas, era sempre a mesma pessoa que estava ali quando acordávamos, quando íamos dormir, quando éramos quase casadas. Então acabou por chegar a um ponto que se tornou isso um bocado desgastante, mas depois viemos a Portugal, tivemos uma semana de férias uma da outra e continua tudo bem a partir daí. Mas de facto foi uma experiência muito, muito fixe. Acho que foi muito bom, pelo que já disse antes, pelo facto de termos conhecido pessoas incríveis e mesmo pela experiência cultural e assim, por ter conseguido subir a minha média, que também é importante. E mais. E pronto, e acho que basicamente é isso. Foi mesmo muito bom.
Ok. Vocês diriam que as coisas boas superaram definitivamente as coisas más? Por acaso é uma coisa que eu tenho curiosidade e acho que, no geral, toda a gente terá. Porque nós sabemos que há sempre coisas más e sempre coisas boas. Aquilo importante é tentar perceber se as boas vão superar as más. O que vocês acham?
A minha opinião, sempre sim. Acho que toda a gente deve ir de Erasmus e acho que é mesmo uma experiência que, mesmo que não vá ser a experiência que vocês estão à espera, que vocês pretendiam ser, que fosse, peço desculpa, acho que vale na mesma pena, porque crescemos mesmo imenso, a nossa personalidade muda completamente e acho que uma pessoa cresce imenso e sai mesmo fora da sua zona de conforto. Portanto, só por esses motivos, só para poderem crescer como pessoas, só por aprenderem a estar fora da vossa zona de conforto, mesmo que não seja aquela experiência magnífica, maravilhosa, espetacular, mesmo de sonho, que vocês pretendiam ou gostavam que fosse, acho que vale sempre a pena.
Exato, sublinho e assino por baixo do que a Carolina disse. É mesmo exatamente isso. Eu acho que essa parte das coisas boas e das coisas más, eu acho que acaba por ir muito do nosso mindset, da forma como nós olhamos para essas coisas, porque é tudo relativo e as coisas más acabam por não ter tanta importância. E acho que foi isso que nós, pelo menos eu, que tentei sempre fazer, de focar-me mais nas coisas boas e tentar não dar importância e não deixar que as coisas más tivessem tanta importância como as coisas boas.
Ok, então, por fim, qual foi a melhor coisa que o Erasmus vos trouxe? Se tivessem que escolher assim uma, acima de qualquer uma das outras. É difícil, eu sei, é difícil.
Bem, eu acho que seria os meus amigos. Só porque eu fiz mesmo amigos muito especiais, era impossível não ficarmos próximos, especialmente porque, sendo portugueses, há muito aquele conforto de casa. Então, eu diria que acho que mesmo aquilo que melhor que Erasmus me deu foram as amizades que eu fiz.
É assim, não querendo copiar a Carolina, mas copiando. Também, se tiver que especificar o que foi mesmo, foi essa parte das amizades, porque por um lado deu para fortalecer a minha amizade com a Maria, por outro lado deu para conhecer outras pessoas e conhecer outras culturas e ganhar amizade com pessoas de outros países, que nós agora sabemos que se for preciso, por exemplo, ir à França amanhã, que tenho lá casa, ou à Itália, por exemplo. Mas se eu puder responder a isso no geral, acho que é a mesma oportunidade que nós temos e tudo o que ela inclui. Tipo, acabou por ser muito bom por isso mesmo, porque a oportunidade que nós temos de ir de Erasmus abrange tantas coisas, tipo a amizade, a forma como nós podemos experimentar tantas coisas diferentes. Eu acho que isso foi mesmo incrível.
Obrigada por responderem às nossas perguntas. E antes de terminarmos este episódio, ainda vamos ter mais dois momentos. No primeiro, eu vou-vos deixar com uma sugestão cultural que achei muito importante e interessante deixar aqui neste episódio, que é: até dia 27 de março, vai estar em exposição no Museu Municipal de Coimbra, no edifício Chiado, na Rua Ferreira Borges, uma coleção de arte contemporânea com obras que se inserem no período entre a segunda metade do século XX e os primeiros anos do século XXI. A entrada é gratuita, portanto não há desculpa, e podem visitar a exposição de terça-feira à sexta-feira, das 10 às 18 horas, e ao sábado e ao domingo, das 10 às 13 horas, e depois das 14 às 18 horas. E agora, antes mesmo de terminarmos, a Catarina e a Carolina prepararam um pequeno jogo de quem é quem, e agora vou deixá-las fazer esse jogo.
Exatamente, basicamente nós vamos descrever uma personalidade e depois vamos perguntar na nossa publicação sobre este podcast no nosso Instagram, na publicação mesmo e nas stories, quem é que vocês acham que é a personalidade de quem nós estamos a falar. Portanto, eu vou dizer uma característica e a Carolina vai dizer outra e depois vocês vão deixar o vosso comentário na nossa publicação. Então, a primeira característica é que esta personalidade é uma das mais importantes personalidades femininas atualmente na União Europeia.
Esta personalidade tem dupla nacionalidade, sendo os países em questão Malta e Finlândia.
Ela tem 43 anos.
E ela faz parte, do Partido Popular Europeu.
Pronto, e agora vocês podem deixar as vossas sugestões, as vossas hipóteses nas nossas redes sociais e depois vamos ver quem acertou.
Pronto, então, como elas disseram, não se esqueçam de ir ao Instagram deixar a vossa sugestão. Como sempre, não se esqueçam, lá está, de ir ao Instagram, seguir as nossas redes sociais no Instagram, na APEC e no Facebook, Núcleo Associativo para os Estudos Europeus em Coimbra. Muito obrigada por estarem desse lado, por nos ouvirem e até ao próximo vídeo.